Entrevista.
De casa, Raquel Santos. Desço do ônibus para dar início ao novo dia, comum para muitos. Curvo um beco e começo a descer os degraus da escada. Me recordo rapidamente de quando pisei aqui pela primeira vez. A irregularidade das casas, a sua aparência que a princípio me causou medo, era muito distante de que um dia pensei vivenciar. Não faz muito tempo que aqui cheguei, porém reparo detalhadamente em algumas mudanças, muitas construções novas, casas que cada vez mais aumentam de tamanho, diversos terrenos agora habitados e ruas de pedra que cada vez mais se estreitam. Suspiro fundo. Cheguei ao último degrau. Minha casa já pode ser vista. A tranquilidade que sinto neste local de tantos relatos negativos é inesperada e me faz concluir que aqui não é tudo o que um dia me descreveram. É simplesmente o que é.
E foi com crônicas assim que a Angélica começou a repensar a prática docente. Durante a sua prática em uma escola pública em Santa Luzia, Angélica Ferreira constatou dificuldades expressivas de alunos em relação à produção escrita e à problematização da realidade em que vivem. Tais problemas alertaram a professora para a necessidade de mudanças das suas práticas pedagógicas. Assim, sua pesquisa no mestrado profissional, ela apresentou uma proposta de mudança nesse quadro pouco satisfatório da formação crítica de seus alunos, de forma a melhorar sua competência discursiva. A partir do estudo do gênero crônica, em sala de aula e a discussão sobre a realidade social do bairro, foram desenvolvidas crônicas publicadas no jornal Observatório Luziense, que visibilizaram as vivências desses alunos. E para conhecer mais sobre essa atividade, hoje recebemos Angélica Natália Ferreira Gonçalves, ela que é licenciada em Letras pela UFMG, onde também se tornou mestre em Letras, Linguagens e Letramento pelo Programa de Mestrado Profissional em Letras. Hoje é professora do Ensino Básico na Rede Pública da Educação do Estado de Minas Gerais.
Angélica, muito prazer em receber você aqui em nosso programa. Então, Angélica, esta crônica que o Tiago Rosado leu é uma das que compõem esta revista que tenho aqui em mãos e que a foto da capa estará no nosso Facebook, assim como você terá, por intermédio do nosso Facebook, o endereço de toda a dissertação de mestrado da Angélica, sobre a qual vamos conversar daqui a pouco. Eu fiquei encantado ouvindo a leitura do Tiago, Angélica, com a escrita dessa estudante, dessa crônica,
sim,
não é?
Sim, verdade. A Raquel escreve muito bem, conseguiu fazer atendeu bem a proposta do que foi apontado, né? Proposto na dissertação.
Então, conta pra gente o que foi proporcionado, qual foi o desafio que você apresentou para a turma lá da Escola Estadual Lafayette Gonçalves, em Santa Luzia, que resultou nesta revista maravilhosa, Eu da Periferia, Crônicas.
Tarcísio, eu percebi, quando eu assumi turmas do ensino básico, que os alunos tinham muita dificuldade em relacionar aquilo que eles viviam no cotidiano com os textos que eles produziam em sala. Também tinham muita dificuldade em produzir textos que fossem organizados estruturalmente, que fizessem sentido, que tivesse uma lógica na progressão. E eu saí da universidade, eu confesso que pouco preparada para lidar com os desafios que eu encontrei dentro de sala de aula. E entrei no mestrado, então, procurando solucionar essa minha defasagem de aprendizagem, ou mesmo, né, uma defasagem de como lidar com a prática mesmo, que talvez a universidade não nos tenha preparado muito bem para isso. Daí eu propus aos alunos que eles produzissem crônicas e que essas crônicas retratassem a realidade deles, de moradores de periferia do bairro Palmital, que geralmente...
Bairro Palmital em Santa Luzia.
Em Santa Luzia. É um bairro que tem um alto índice de criminalidade. A evasão escolar lá é um problema muito evidente. E eu queria que os alunos discutissem o quanto da identidade deles era representada pelo local que eles moravam.
E depois dessa experiência, então, você desafiou os seus estudantes, suas estudantes, a elaborarem crônicas, como Isso. essa que o Tiago Rosado leu, que é A Caminho de Casa, da Raquel Santos.
Exatamente.
Se deu uma revista inteira, que foi publicada na cidade pelo Observatório Luziense.
Isso.
É porque, então, a produção foi intensa.
Foi. Eu apliquei em todas as salas, né, esse mesmo projeto, mas alguns alunos de outras turmas não quiseram publicar, tiveram vergonha. Mas essas aí já deu um bom material, né? Deu uma revista completa mesmo. E todo mundo que acessou o link, né, ficou bastante impressionado com a produção dos meninos e o quanto era realista em relação à realidade deles como moradores do Palmital.
E como foi para eles, assim, ser publicado no jornal da cidade? Qual foi os relatos dos autores, né, de fato, assim? O que eles sentiram, assim, empolgação? Sei.
Nossa, até hoje eu tenho aluno que me marca em post, agradecendo, assim, eles ficaram muito empolgados mesmo com a publicação. Eu acho que eles não tinham dimensão, a princípio, do tamanho do trabalho. Alguns desistiram logo a princípio, né, mas foram poucos, assim, acho que 3 ou 4 logo a princípio já disseram que não queriam fazer, não queriam que publicassem, na verdade, porque eles não são obrigados devido a uma questão ética, né, do próprio âmbito da pesquisa. Mas eu percebi que eles não tinham dimensão do tamanho do projeto que estava sendo proposto, apesar de eu ter explicado tudo, não só para eles como para os pais. Quando eles já tiveram uma surpresa quando foi publicado no jornal, compartilharam, assim, a perder de vista, né? Me marcavam em vários posts, ficaram super emocionados. Mas, para além disso, quando a revista foi impressa e eles viram a materialização daquilo, e eles tiveram que autografar as revistas.
Nossa!
Isso foi bem marcante para eles. E é algo que estava previsto mesmo durante o meu projeto, porque no mestrado, uma coisa muito importante que eu aprendi, que eu estou levando para a vida, é a questão do letramento, né? De que a escrita, ela tem que ter função social. O menino, ele não vai ter interesse em escrever se ele tiver que escrever para mim, que sou a professora. Então, ele só se empenha efetivamente para a escrita, para a revisão, em fazer um texto adequado para a circulação, se esse texto tiver uma finalidade. A finalidade dessas crônicas foi o que as tornou tão boas, assim, que foi o fato delas terem sido publicadas no jornal.
Vanessa?
Angélica, falando um pouquinho sobre a sua formação, lá na sua dissertação você fala sobre os estágios e você também fala sobre o PIBID.
Sim, eu fiz o PIBID,
fez
aluno do PIBID.
E lá você conta... não necessariamente no PIBID, se você pode me ajudar a recordar, sobre um projeto que você acompanhou na escola que envolvia muito mais os estudantes do que necessariamente as aulas de português.
Uhum.
Fala pra gente um pouquinho como esses desafios, assim, durante a sua formação, tanto em estágios quanto no PIBID.
Vanessa, o que acontece? Esse foi um projeto chamado Profissões Invisíveis, que a gente fez no PIBID. Eu percebi...
Aqui na Faculdade de Letras da UFMG.
Foi na Faculdade de Educação, na verdade. Ah, o PIBID foi pela Faculdade de Educação.
Sim.
Eu fui estagiária do PIBID por 1 ano e meio. E na escola eu percebia que os alunos não tinham muito interesse por aquelas aulas que eram... o pessoal fala de aulas gramatiqueiras, né? Uhum. Você fica muito voltado para a gramática ou para o ensino de tópicos específicos da língua portuguesa. E o aluno não vê muito sentido nisso. Quando a gente levava projetos do PIBID para eles, eles tinham um envolvimento muito maior, porque a gente procurava dar um pouco mais de sentido para aquilo que o aluno estava aprendendo. Então, esse projeto do Profissões Invisíveis, por exemplo, ele tinha que fazer entrevista, a gente estava trabalhando com entrevista, ele tinha que fazer entrevista com profissionais que eram um pouco visibilizados socialmente, E isso trouxe toda uma discussão sobre desigualdade social, sobre visibilização das pessoas na sociedade, sobre a questão do o que, que é o subemprego, existe subemprego, né? Ou é uma questão social brasileira mesmo, essa questão de considerar determinados empregos melhores ou piores. E trouxe todo um debate que culminou na produção textual. E foi muito interessante. A gente percebeu um maior envolvimento, engajamento dos alunos por causa disso.
Bom, vamos situar um pouco a Angélica? Vamos falar do Eu Periferia, quem é Eu Angélica, né? Fala pra gente, assim, onde você nasceu, um pouco do percurso, assim, para as pessoas que estão ouvindo também entender de onde que parte esse projeto, né? A chegada ao mestrado e agora você enquanto docente também, né?
Uhum.
Sim.
Eu sou moradora de Santa Luzia, né? Do próprio bairro Palmital. Nascida e crescida no Palmital. Vivi lá, estudei nas escolas da região, só no ensino médio que eu fui para o Estadual Central, mas estudei escola pública a vida toda, depois vim para a UFMG, para a Universidade Pública. Moro atualmente no Palmital e percebi. Como moradora de lá, algo bem curioso é que enquanto eu fiquei restrita às escolas da região, eu me via igual aos meus pares. Quando eu mudei para uma escola central, eu percebia que a região onde eu morava me definia de alguma forma. E isso foi muito impactante para mim. Eu era a menina de Santa Luzia, para quem conhecia o Palmital, eu era a menina do Palmital, era a menina de um bairro violento. E eu percebi... algo que eu nunca tinha percebido antes, o quanto a região em que a gente mora pode nos definir, nos caracterizar e nos estigmatizar muitas Sim. vezes.
E nessa reflexão, Angélica, você certamente tem consciência, eu vou usar uma expressão técnica aqui agora, você tem consciência que você é estatisticamente improvável.
Sim, sim, tenho.
Não é? Então, como é para você, eu imagino que você se identificava... ou se identifica com as suas próprias estudantes, seus próprios estudantes
muito,
que escreveram essas crônicas.
Muito.
Não é?
Eu me vejo neles o tempo inteiro.
Isto. quando eu falo estatisticamente improvável, é porque a estatística provável de pessoas como Angélica é, no máximo, chegar ao ensino médio, se chegar ao ensino médio.
Eu abordo isso na minha dissertação.
Na sua dissertação.
Sim.
Não é? E é improvável por isso, porque você hoje é uma professora de português formada na Faculdade de Letras uhum. da Universidade Federal de Minas Gerais em 2000 e...
A graduação. 2015.
15. Que em 17 inicia o seu mestrado na própria Faculdade de Letras
isso.
da UFMG.
Isso, no Prof. Letras.
No Prof. Letras, mestrado profissional, não é? E que faz um concurso na rede de ensino de Santa Luzia, é hoje professora efetiva.
Isso.
E também fez um concurso numa rede privada de ensino.
Isso.
Que é...
Passei para um processo seletivo.
Um processo seletivo da rede Bernoulli.
Isso.
Não é? É isso que é o estatisticamente improvável, não é? É essa estatística improvável que nós devemos tornar provável. Nós devemos tornar comum.
É, né? O meu objetivo.
É a grande luta, não é, Angélica?
Luta.
E então, gostaria de te ouvir um pouco, de falar sobre isto, né? Na direção da pergunta do Tiago Rosado. Né? Como é que foi para você essa travessia em escolas públicas? Para entrar numa universidade pública de excelência, como é o UFMG, fazer o seu mestrado e hoje ter a oportunidade de trazer as Angélicas tantas que estão na sua frente, na sua escola.
Olha, atualmente é gratificante, mas foi um processo bem difícil.
Imagino.
Fácil não foi. Bom, a princípio eu tive uma grande defasagem teórica, né? De acompanhar. Eu fui do período noturno, trabalhava o dia todo. Então, isso dificultou um pouco a minha formação. mas contrariando todas as possibilidades, eu consegui sair do meu emprego, fazer estágios, até fiz um intercâmbio aqui pela UFMG mesmo.
Foi para onde?
Fui para Portugal.
Olha que beleza, em qual cidade?
Para a cidade do Minho.
Ai, que bacana!
Eu estudei na Uminho. E aí, contrariando bastante, né,
as estatísticas,
né, ainda mais uma mulher negra que veio da periferia. Com isso, terminei a graduação. A princípio, não tinha o interesse em lecionar. Na verdade, não procurava por isso. Eu fui, porque nessa época eu já trabalhava nessa escola particular. E não pretendia iniciar a vida de professora na escola pública. Mas eu tinha feito um concurso, fui chamada, falei, vamos ver como é que é. E aí eu já tinha relatado pro Thiago que eu cheguei na sala de aula e falaram para mim, tá aqui, ó, amanhã você dá aula. Me deram o diário da outra professora que estava lá. E eu falei... Ah, tá bom. E aí, o que, que eu tenho que fazer? Porque você sabe, dentro da universidade você aprende, né? Você vê vários conteúdos, mas você não é formado para a prática, de forma muito clara. Então, eu tive um choque a princípio. Me deram uma grade com várias habilidades que eu tinha que trabalhar com os alunos. E eu falava assim, tá, como é que isso vira a tal da oração subordinada, substantivo, objetivo direto, que você vê dentro de sala de aula, né? Então, eu fiquei bastante perdida a princípio. Foi por isso que eu fui parar no mestrado. Eu escolhi o mestrado profissional justamente porque eu queria aprender a dar aula. Eu queria que as minhas aulas fizessem sentido para os alunos. Eu queria ser uma boa professora. E o mestrado profissional me ajudou muito nisso. Não vou falar que não tem desafios hoje, ainda tenho.
Sempre teremos,
tenho muitos. Mas agora é mais fácil a caminhada, um pouco mais fácil. Pelo menos eu consigo saber um pouco mais claramente o que, que eu estou fazendo que, dentro de sala de aula, o que, que eu estou propondo para esses alunos. Tem uma lógica, não só para mim como para eles. Eu acho que isso facilita bastante. Agora... Em relação ao mestrado, teve uma parte que foi muito difícil, não só para mim, como para os meus colegas, que o Estado não libera a gente para fazer o mestrado. Então, o que a gente viveu foi, quem tem dois cargos, por exemplo, emendar esses dois cargos de segunda a quarta para quinta-feira estar na UFMG tendo aula. Ou pessoas que assumiam faltas nos seus cargos. O Estado não dá nenhum apoio para a gente para fazer essa qualificação. E isso foi bem problemático. Eu via que era uma situação que prejudicava não só a mim, como todos os meus colegas.
Sim. Bem, Angélica, nós vamos agora ouvir uma música para preparar o nosso segundo bloco com você. E aí nós vamos conversar mais sobre a sua dissertação.
Ok.
Né? Com esse título interessantíssimo... Eu da Periferia, a crônica no processo de formação de identidade no espaço escolar. Para você contar para a gente mais detalhes trabalho que você realizou. Tá bem? Diga, Yolanda.
Hoje a gente vai fazer um pouco diferente.
É?
Vamos substituir as músicas por crônicas, afinal de contas, para a gente conhecer melhor esse trabalho realizado pela Angélica.
Então, quem vai ler agora?
Agora, vamos do lado de cá.
Tá bom.
Voltando da casa da vovó, Caroline Ferreira e Breno Ramos. Era um domingo à noite. Voltávamos da casa da vovó. Na volta para casa, desci do ônibus e houve um movimento estranho. Pessoas andando da direção de suas casas com um semblante de desespero. Me sentia paralisada enquanto tudo acontecia. E me conscientizei de que era algo mais assustador do que ver pessoas correndo em direção a um abrigo. De repente, sinto um alvo em minhas costas e um cano nos meus olhos. Tudo muito rápido. Eu, com o coração a mil, só queria que aquilo tudo fosse a cena de um filme e que o diretor gritasse corta em meu consciente só a memória de minha mãe. Houve sirenes. Consegui escapar. Não era comigo, mas fui usada como escudo. O que vale a minha liberdade de andar nas ruas do meu bairro? Ao encontrar minha mãe... Parece que tudo se clareou, e aquilo não passou de um filme de ação qualquer, que nem foi ao ar. Não sei quem era, não sei quem procurava, mas é algo que ficará em minha memória.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Tenho cabelos longos e sou atraente. Gosto de cantar para seduzir os homens. Da cintura para cima, sou mulher, mas tenho cauda de peixe. Eu sou Yara, mãe d'água.
22 de agosto, dia do folclore. Rádio FMG Educativa, valorizando a cultura de nosso país.
A Rádio Contemporânea tem o orgulho de introduzir em seu mais novo canal de comunicação com seus ouvintes, por meio de um moderno sistema de telégrafos.
Atualiza! Siga a Rádio FMG Educativa nas redes sociais. twitter.com/UFMGEducativa facebook.com/UFMGEducativa
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 28 minutos.
Hora do presente.
E quem entrar em contato com a gente primeiro pelo facebook.com/pensar.educação vai ganhar um exemplar de As Singularidades da Escola Plural, livro organizado por Tarcísio Mauro Vago, Eduardo José Pereira Maia e Marileide Lopes dos Santos. Também tem exemplar de Clássicos da Educação Brasileira, volume 2, de Juliana Randan e Maria do Carmo Xavier. E nós continuamos a nossa entrevista hoje aqui com Angélica Ferreira, falando da sua pesquisa, da sua trajetória como professora, é claro, e da sua pesquisa no mestrado. Eu, Periferia, a crônica no processo de formação de identidade no espaço escolar.
Então, Angélica, como é que você organizou a sua pesquisa? Você já estava na escola quando você, então, se apresentou como candidata ao mestrado?
Sim, sim, eu já estava na escola há um ano e meio.
E aí elaborou esse projeto?
Isso. O mestrado profissional, ele prevê que você seja professor da educação básica, fundamental e do ensino público.
Sim.
E aí você tem que elaborar, após a entrada, isso é diferente no mestrado profissional, você elabora um projeto que visa a melhorar o ensino público de alguma forma no seu conteúdo, no caso.
Sempre
tem português.
Que ter uma relação, o projeto tem que estar relacionado às práticas escolares, algo para ser, digamos assim, realizado nas escolas.
Isso, material didático ou explorar maneiras de melhorar algum aspecto do ensino público. No caso, sim, por exemplo, eu tive uma colega que falou sobre trabalhar com a biblioteca
escolar.
Então,
bacana.
A gente tem trabalhos de diversa ordem.
Isso. E o seu projeto já era esse desde o início ou você foi reconstruindo ao longo do mestrado?
Eu queria que os meninos conseguissem se posicionar de forma crítica nos textos deles. E que os textos fizessem sentido, não só para mim que estava lendo, que eles quisessem escrever porque eles quisessem se posicionar. Então, a princípio, eu não sabia qual norte tomar. Eu só tinha uma ideia do que eu queria fazer, que era isso. Tanto que a minha ideia, a princípio, era trabalhar artigo de opinião.
Sim.
Mas, porque eu fui muito dissuadida de trabalhar crônicas. Muitas pessoas falaram que seria difícil.
É mesmo?
Porque a crônica exige uma malícia que todo mundo falava que eu não conseguiria que os meninos explorassem. Todo mundo, é exagero, né? Uhum. Mas muitas pessoas me desanimavam quanto a isso. E alguns professores me incentivaram, falaram, não, vai na crônica mesmo que vai dar certo. E aí é.
Você está me fazendo lembrar de uma entrevista que Guimarães Rosa deu a uma televisão alemã em 1962. Não se preocupem, esse é o ano do meu nascimento. Vocês vieram muito tempo depois.
A gente sabe que o seu nascimento é antes disso, né, Tatá? A gente
bem
sabe.
Não, bem não, 62. E ele estava naquele momento, já tinha publicado Grande Sertão Veredas, Sagarana, né? E ele estava experimentando crônicas. E aí a pessoa perguntou para ele, mas como é para você depois de escrever um livro de 600 páginas, que é Grande Sertão Veredas, escrever crônicas, imagina, que tem uma, duas páginas. E ele disse uma frase que eu acho que vale para a crônica, mas vale para a vida toda. Essa entrevista está no YouTube, vocês podem procurar que vocês vão ver lá. Ele diz assim, a limitação para o artista é um estímulo, não é? A limitação para o artista é um estímulo. O que, que eu posso dizer no espaço curto da crônica que faça sentido? Que faça é o que sentido. Você estava desafiando seus alunos a fazer. Quando o Rosado leu a crônica da Raquel, a Yolanda leu a crônica de quem?
Do Breno e da Caroline.
Isto. Veja, são dois, três parágrafos, né? E, no entanto, a Yolanda lendo é uma cena pesada.
Você tem que trazer uma complexidade.
Não é? A caminho da escola é outra... Mas é aquilo que você queria fazer, né? Olha, dizer de si, a escrita de si.
É. E o quanto essas crônicas representavam quem eles eram e o que eles vivenciavam. Eu escutei muita coisa difícil em sala de aula durante esse processo. Porque a gente fez várias atividades, né, para chegar a efetivar a crônica. E nisso, por exemplo, discutindo direitos humanos, os próprios alunos perceberam que na periferia os direitos humanos praticamente não existem. Eles chegaram a essa conclusão lendo o documento que eu levei para eles. E transformaram isso na... Uhum. Perceberam as próprias vivências e transformaram isso nas crônicas. Uhum.
Isso eu estou lembrando. Bom, para quem não sabe, a Angélica também já participou do projeto Pensar através do vídeo, né? Existe uma série lá no canal, no YouTube, no nosso canal, que é...
Vamos pedir ao Diogo para colocar esse vídeo também, Diogo? Já tem a capa, já tem a dissertação, agora põe o vídeo da Angélica também.
Só entrar no Facebook, no último post lá, vai ter todas as informações. Mas aí o episódio dela, inclusive, o nome é Escolas e Identidades, o nome do episódio. E aí eu gravei com ela alguns dias e eu sei que você gosta de Racionais e você já tinha falado...
Racionais MC.
MCs, e você tinha falado que ia sugerir a música da Ponte Pra Cá. E aí me lembrei de um trecho da música da Ponte Pra Cá, do Racionais, que é: nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar. Entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu? E aí logo mais ele fala, o Mano Brown fala, o mundo é diferente da ponte para cá. E aí, Angélio, eu queria te perguntar, o que é diferente do Palmital para lá? Em toda a sua complexidade, o que é diferente de lá para cá? Desses lugares que você transita, Portugal, centro, essa travessia, o que é diferente?
Nossa, vou te falar, viu, Thiago, ter entrado na UFMG já foi um choque para mim, em relação a vivências. Parece que os lugares não te cabem, basicamente. Que você não cabe em muitos lugares. Eu sentia que eu não cabia em muitos lugares que eu frequentava. Na UFMG, apesar de estudar no noturno, que eu convivia com mais estudantes trabalhadores, ainda assim, eu que entrei em 2010, tinha uma porcentagem muito menor de alunos negros do que tem atualmente. Então, mesmo no curso de letras, que não é um curso, né, elitizado, só, né, eu não via, eu sentia que aquele lugar não me cabia tanto, até pelo que me era demandado e a bagagem que eu trouxe do ensino público. Frequentar determinados espaços, por exemplo, trabalhar numa escola particular, a sensação era de que não só meus colegas de trabalho não tinham qualquer vinculação comigo, que a gente não conseguia estabelecer qualquer vínculo, porque nós não éramos iguais, como os próprios alunos da escola particular, muitas vezes eu sentia que havia um distanciamento claro entre a gente. E o que é o Palmital? O que eu convivi no Palmital a vida inteira? Com a violência, com o tráfico de drogas, já presenciei vários assassinatos. E quando eu falo de presenciar, é de você ver uma pessoa efetivamente tirando a vida de outra na sua frente. O meu carro já foi baleado, né? A ideia é você chegar, chegar na universidade, por exemplo, e seus colegas te chamam para ir para a casa deles, e você percebe que a casa deles é muito diferente da sua. E isso é bem chocante. E que aquele mundo não te pertence. A mesma pessoa que está sentada na sua sala, ela tem uma realidade completamente diferente. E aí você não tem coragem de chamar essa pessoa para sua casa, porque pode ter um tiroteio na sua rua. E aí o que, que essa pessoa vai pensar? Além disso, mesmo quando você chama, muitas vezes a galera não quer se deslocar até a periferia. Percebe? A gente tem uma... Eu discuto um pouco isso na minha dissertação, quando eu vou discutir a questão do que é a periferia, de que a gente tem um simbolismo muito forte para esse espaço. A ideia de identidades fixas. As identidades, o Moita Lopes vai discutir isso, a questão de como as identidades são construídas no discurso. Eu tenho uma identidade muito forte sobre quem é o morador da periferia e o que é a periferia. Então, eu tenho aqui em Belo Horizonte uma visão muito centralista, né? Eu não me desloco até Venda Nova, eu não me desloco até o Barreiro. Então, imagino até Santa Luzia, até o Palmital, né? Então, eu tive essa questão de não ter meus colegas, nem de trabalho, nem de faculdade, frequentando a minha casa. Então, você percebia que você era diferente, mesmo teoricamente sendo igual. Né? A gente tem aí uma violência simbólica muito
igualdade
forte.
Igualdade formal, né? E não igualdade real.
Exatamente.
Vida. Mas é aí que está, Angélica, a possibilidade da ruptura.
Uhum.
Aí é que está a sua história, quando eu chamei de estatisticamente improvável. E o seu trabalho com os seus estudantes, suas estudantes, produzindo crônicas, é exatamente a destruição de um mito. Qual mito? O mito de que quem está na periferia não tem condições de entrar, de permanecer e de se formar em uma universidade.
Exatamente.
Pois você entrou, permaneceu, concluiu e fez um mestrado. E é claro que nós vamos te perguntar sobre o seu doutorado daqui a pouco.
Não, gente, não fala essa palavra comigo.
Você está dizendo o quê? O que é a história da Angélica em uma frase? A destruição de um mito. Aliás, os mitos todos estão sendo destruídos a cada dia, não é?
Eu só tenho muito medo de ser usada como um exemplo meritocrático. Né,
Mas não é essa a questão. A questão toda é, você lutou por reconhecimento, lutas por reconhecimento, não meritocracia. Estou usando o título de um livro que você certamente conhece, do Honneth, né? Que é luta por reconhecimento. Eu posso, eu tenho direito ao UFMG.
E com muito custo, coloquei meu corpo nesse espaço.
Sim, sim. Mas qual que é a reflexão? A reflexão é mito que essas pessoas não podem... Elas
não são
capazes. Elas não são menores. Elas estão minorizadas. Mas elas podem. Podem tudo.
Exatamente.
Podem tudo. Eu estou encantado com o português de seus estudantes.
Que bom.
Né? Com a escrita.
Foram eles mesmos que revisaram os textos deles.
É isso. É o mito. Agora vem outro mito destruído. Que essas crianças não têm capacidade de aprendizagem. Que essas crianças, estudantes, adolescentes, não têm condições de acesso à língua culta. Ô, caramba!
Esse é um padrão que a gente tenta derrubar, né? Na minha dissertação, eu trabalho um pouco isso, porque a gente tem essa... Eu peguei alunos com dificuldade de estruturação, de sequência lógica de ideias, mas é um pouco do que eu falei, de que a gente muitas vezes não tem função social para a escrita e trabalha de uma forma muito fragmentada o ensino da língua portuguesa, sem que o aluno entenda qual que é a lógica daquilo que ele está aprendendo.
Sim.
E como isso pode ser aplicado num texto.
Que você queria era o quê? Que os textos fizessem
sentido. Para eles.
Aí nós vamos, né, te perguntar, depois de mais uma crônica, tá, nós vamos te perguntar como é que você construiu esse projeto lá na sala de aula até a sua produção final em crônicas.
Tá, joia.
Tá bom? Quem é que vai ler a crônica agora?
Agora a gente não deu boa noite pra ele mais cedo, porque ele tava todo quietinho.
Oxe, tadinho.
Coitado dele, hein?
Então eu vou dar boa noite pra ele e convidar ele pra ler mais uma crônica. Ele que está entrando na equipe do Pensar Educação, Pensar Brasil, Sander Palmer. Boa noite.
Boa noite a todos. Invasão ou não? Karen Santos e Fabrícia Santos. 1º de agosto, 6 e 12 da manhã. Eu observava o sol nascendo. Pessoas saindo para trabalhar. Aliás, muito diferente de antes, quando não tinha ônibus nem escola. Estava com pressa para ir à escola. Até porque estava tendo uma oportunidade que minha avó não teve e tinha que aproveitar. Parei por alguns minutos para observar. Havia muitas pessoas conversando sobre umas construções aqui perto. E muitos que já moravam ali começaram a reclamar, xingar. Continuei atenta. A dona Maria parecia indignada. Então, me lembrei de uma história que minha avó havia me contado. Que o Palmital era uma grande fazenda e as casas eram todas aquelas casinhas da Coab. Eram invadidas e minha avó mesmo havia invadido uma das casas. E toda aquela conversa me pareceu contraditória. Então, deixei eles lá com suas preocupações. Opa, é 7h15.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Saúde e consciência. Informação a serviço da qualidade de vida. De segunda a sexta, às 5 e às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Produção, assessoria de comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
Trânsito, além do volante, há centenas de vidas em suas mãos.
Então respeite o seu amigo, não beba, não corra, evite o perigo.
No trânsito, não corra contra o tempo, seja consciente.
Uma iniciativa Rádio FMG Educativa 104,5.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 45 minutos e entramos no último bloco da nossa entrevista com a Angélica Ferreira. Né, o quê, afinal? Quero saber também.
Então, posso falar?
Pode.
Nós acabamos de convidar a Angélica Ferreira, nossa entrevistada de hoje, para compor a equipe do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Gente, que privilégio.
Quem sabe com uma sessão mensal, Yolanda, daquelas todas, não é? Tem educação e música, tem educação, tem cinema falado de hoje, que vai ser hoje, não é? Tem mídias e educação. Quem sabe tenhamos crônicas da escola.
Quem sabe é uma sessão Eu da Periferia, não é mesmo?
Eu da Periferia.
Que
olha,
privilégio.
Que
tenho
esse?
Certeza que os meus alunos vão adorar e que será uma ótima motivação para eles escreverem.
Pois pode combinar com eles, viu?
Combinado.
Eu da Periferia. Cara, é o nome.
Nossa, eu tô lisonjeada. Tenho certeza que o pessoal da escola
também
vai gostar muito dessa notícia.
Então vamos.
Por falar em seus alunos, eu queria perguntar, Angélica, como foi para eles esse pertencimento público através de um jornal? Você chegou a explorar esse aspecto em sua pesquisa, na dissertação? Através da escrita, como foi estar num espaço público que é um jornal, ser reconhecido em sua comunidade? Como...
Como eu tinha falado, eles divulgaram bastante e ficaram eufóricos, né? Eu acho que a palavra que mais representa, assim, de sair mostrando para todo mundo, de olha, eu sou um escritor, olha o que eu produzi, professora, quero a revista, inclusive me perdoem, alunos. Eu sei que eu estou devendo, mas essa é uma questão complicada, para a escola pública, você ter material, você ter condições de imprimir isso para os alunos, para que eles tenham isso. É, essa revista foi uma doação de uma professora, ela que possibilitou a materialização dessa revista. É, a Sinara, obrigada, Sinara. É, eles ficaram eufóricos. Os pais, eu tenho pais que vieram me agradecer. Assim, esses pais que acompanham mais o aluno, que vieram, falaram assim, nossa, tá incrível. E muitos dos compartilhamentos que foram feitos do jornal, eu vi que foram dos familiares desses alunos. Então, é a questão de pertencimento. Estou escrevendo sobre aquilo e muitas das pessoas que compartilharam são moradores do Palmital, que se viram naqueles textos, uhum. que viram o Palmital naqueles textos. Então, os alunos sentiram a fama, né? De sou morador daqui, conheço todo mundo daqui e, olha, estou falando sobre o que eu vivo, estou falando com propriedade sobre aquilo que eu vivencio. Uhum. E melhor, estou sendo legitimado, né? Tá escrito, tá bem escrito. Não, é um texto que eles gostaram, que eles aprovaram, que eles consideraram bons. Então, isso para mim foi mais importante, né? Eles se sentiram autores e sentiram que o que fizeram estava bom. O jornal, quando saiu no jornal, na manhã seguinte, eu tinha a escola inteira comentando.
Maravilha.
Isso foi, maravilha, foi incrível. Maravilha. Foi incrível.
Estou me lembrando daquela frase, né? Nossas vidas importam.
Vidas importam.
Nossos corpos importam, né? Então, eles viram o quanto importantes são eles.
Exatamente.
E elas também. Mas eu deixei uma perguntinha antes da leitura da crônica pelo Sander, né?
Sammy.
É isso. Que é como você organizou, assim, esse trabalho que resultou na sua dissertação. Como é que foi o trabalho na sala de aulas, em síntese, assim?
Uhum. Eu procurei colocar em prática aquilo que eu vi nas disciplinas do mestrado profissional, junto com a minha experiência dentro de sala de aula.
Sim.
O que funcionava ou não. Então, que é a ideia de que nós, professores, também que a gente produza conhecimento. E isso é uma coisa legal do mestrado profissional, de que o que a gente sabe da nossa prática dentro de sala de aula importa. Então, incrivelmente, assim, eu aprendi muito nesse contato com os meus colegas, porque a gente tinha dentro de sala de aula pessoas com 20 anos de estado, uhum. e eu que estava lá com 3 anos de estado.
Sim.
Então, a gente compartilhava muito o que funcionava, o que não, e com isso eu cresci bastante. Como funcionou o trabalho? Eu dividi o trabalho em algumas oficinas, eu não me lembro agora o número, não sei se 9 ou 10 oficinas, e elas versavam sobre temas diferentes. Eu tentei ser o mais flexível possível e que elas não fossem maçantes para os alunos, apesar de que esse critério talvez eu não tenha seguido tão à risca.
Mas tem um esforço aí também, né?
Houve. Mas eu vi que algumas atividades, que eu inclusive falei isso na minha defesa, eu vou rever, que eu não faria da forma como foi feita novamente, porque talvez tenha ficado um pouco maçante para os alunos, mas só por isso, não porque a atividade não tenha sido uhum. boa ou não tenha contribuído. Então, a princípio, trabalhei com os meninos a questão visual, de trazer imagens do bairro, o que elas significavam para esses alunos,
uhum.
para explorar com eles, qual era a imagem que eles tinham do Palmital, se era mais positiva, se era uhum. mais negativa.
Uhum.
Então, eu trouxe imagens diversas.
Sim.
Do posto de saúde, da fila de ônibus, do próprio
imagens
ônibus.
Imagens mesmo? Fotografias?
Fotografias mesmo.
Uhum.
Eu peguei imagens de jornal, eu mesma fiz algumas fotografias.
Sim.
Por exemplo, nós temos um córrego que passa no meio do bairro Palmital. E é um córrego a céu aberto, que está lá, que está da mesma forma há anos, pessoas morando na beirada desse córrego. Eu tirei uma foto disso, pedi para os alunos comentarem o que eles acham, por que isso é um problema.
É. Inclusive é uma ambiguidade, né? Porque ter um córrego a céu aberto pode ser uma dádiva para uma cidade, para um lugar. E pode ser um problema. Se esse córrego for transformado num esgoto a céu aberto.
É um
por
esgoto
exemplo.
A céu aberto.
Pois é, mas era antes um córrego. Dá uma crônica.
Inclusive, eu já
brinquei. Arrudas?
Eu já brinquei nesse córrego.
Ah, tô falando!
Ele era limpo.
Eu entrevistei.
Ele era limpo.
Pra minha tese, eu entrevistei crianças, quer dizer, senhores e senhoras que foram crianças em Belo Horizonte, que contam das suas brincadeiras no Arrudas.
No Arrudas.
De pescar no Arrudas.
Bem possível, exatamente.
Então,
como
ter o córrego
comigo?
Pode ser uma dádiva.
Eu brincava muito no córrego.
Quando vira problema?
Hoje é impossível.
Quando vira problema? Quando não temos as políticas de saneamento urbano que as pessoas merecem.
Exatamente. Então, muitas pessoas construíram na beirada desse córrego e aí, sem essa questão de saneamento, ele virou um esgoto a céu aberto. É, então, eu trouxe imagens diversas do bairro, né? E a gente, por exemplo, tem a Feira do Palmital. Inclusive, visitem a Feira do Palmital.
Olha isso.
Ela é incrível, ela é muito bem falada na região, tá? E é um espaço, é um espaço de lazer e é onde se sustenta a economia do bairro.
É de agricultura familiar?
Também, mas não só. É uma feira que tem de tudo. A gente vai ter lá artesanato, venda de roupas, de comida.
Sim. Os briques da vida.
Vai ter tudo. É uma feira incrível. Vai ter música Maravilha. Ao vivo, né? A galera Opa. No final da noite vai fazer um baile funk por conta própria, no final da tarde, vai ter um pagode. É uma feira muito boa. Realmente eu recomendo que vocês visitem.
Lugar de sociabilidade.
E é um dos poucos elementos de lazer do bairro, né? Que está bem abandonado, assim, pelo poder público. E aí eu levei fotos, assim, o que eles falaram muito bem exatamente foi a feira.
Tá vendo? Né?
Então, os meninos falaram muito bem da feira, de como ela proporciona cultura, melhora a economia local. Assim, eles muitas vezes não usam esses termos, mas você entende que ele está querendo dizer isso, de como melhorou muito a vida da população, da segurança, inclusive, né, local. Porque com a feira vieram brinquedos, muitas crianças ficam lá a tarde inteira. Então, eu tive um afastamento do tráfico de drogas daquele espaço. E aí... As oficinas foram isso. Primeiro comecei a conversar, depois levei o documento dos direitos humanos para os alunos discutirem o que que tinha, Sim. o que que era respeitado ali ou não, né? E aí eu tenho a questão dos alunos problematizarem invasões nas suas próprias casas, o tráfico de drogas local, a violência, o que que
Tudo
eles presenciam no dia a dia.
Virava crônica.
Tudo isso entrou nas crônicas. Então a gente debatia esses temas, levei documentários, levei documentários para eles... Debaterem. E atividades com. Eu levei 3 crônicas de exemplos para eles verem qual é o funcionamento da crônica. E crônicas sociais, crônicas que discutiam Sim. temas sociais.
Angélica, nós gostaríamos de ficar com você mais uma hora e vamos ficar todo mês agora, se você topar nosso convite.
Gente, ótimo.
Mas para fechar, nós, infelizmente, nosso tempo já está acabando.
Ai, que pena.
Nós gostaríamos que você lesse, você mesma, uma das crônicas. Que foram resultados, né, essas crônicas todas, do trabalho que você realizou na Escola Estadual Lafayette Gonçalves, em Santa Luzia, aqui na Grande Belo Horizonte, e que depois, então, também constituíram objeto da sua dissertação de mestrado.
Claro.
Então, agora vocês vão ouvir a professora Angélica Ferreira.
Obrigada, Tarcísio. Eu vou ler a crônica A Vida de um Favelado, da Cauane Santos e da Rayara Souza, que é uma crônica com a qual eu me identifico bastante. Aconteceu, mais uma vez. Levantei cedo, me vesti com as minhas melhores roupas, tomei meu café, comi o que tinha, fui atrás de algo melhor. Era uma entrevista de emprego, eu esperava na fila para ser entrevistado por alguém que sequer me conhecia. Minhas mãos estavam trêmulas e úmidas, fiquei esperando que chegasse a minha vez. Chamaram um, chamaram outro, então me chamaram. Eu entrei na sala e com um aperto de mão cumprimentei o homem que me entrevistaria. Me sentei, por um rápido instante o encarei. Era uma sala simples, toda branca, em cima da mesa havia uma caneta e um bloco de papel rabiscado. Então começou. Algumas perguntas leves, nada demais. No meio delas uma esperada, mas eu não sabia o que responder. Onde você mora? Moro no conjunto habitacional Palmital. Minha voz estava trêmula. Percebi que o entrevistador havia franzido a testa. Ele anotou algo no bloco e não disse mais nada, além de que a entrevista havia terminado. No caminho para casa, comecei a perceber as coisas como realmente são. Uma família que doa alimentos para os mais necessitados, tudo o que acontece aqui, trocado pela imagem de uma área conflagrada, área que só oferece medo, nada mais. E a realidade que somente nós sabemos. A realidade alternativa da favela, uma realidade desconhecida por muitos, que apenas quem está aqui, dentro de tudo, no meio do olho do furacão, pode ver. Percebi que talvez não valeria a pena. Eu já tinha passado muito por isso. Era só mais uma vez e certamente não seria a última.
E assim encerramos então esse nosso papo de hoje. Muito obrigada,
Angélica. Linda.
Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua pesquisa.
Obrigada pelo convite, gente. Adorei estar aqui.
Esses textos ótimos que você trouxe para a gente. Vamos acertar, com certeza, mais entradas desse texto no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Se não for no rádio, a gente tem aí o jornal, a revista. Não vai faltar
tudo.
Lugar para a gente,
aliás,
pensar em outra periferia.
Aliás, uma cronista do nosso jornal?
Então, nós encerramos com... Mas agora sim vai ter música, mas pedido da Angélica.
Então tá valendo.
Racionais MCs, Da Ponte Pra Cá.
Hey, 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 nego. Você está na sintonia da sua rádio Êxodos. Eu, DJ Nel, comandando o melhor da Black Music. São 23 minutos de um novo dia. O japonês Jandir Rosana manda um salve para os desertos, Chiquinho, Pucal, o Ribeiro, Tício, Zulu e o Serginho. Valtinho da Sabim manda um salve aí pro Vandão da Vila do Sapo. E a Kiara do Imbu manda um abraço para a Viviana do Sadi. É, o Papau do Parque manda um salve aí pros manos da 50, né? E a Adriana do Tamonho manda um salve aí pra Rafa do Sujeito Suspeito do Paranapanema. E pra você que está pensando em fazer um peão, pegue seu bombonjac e sua touca, porque faz 10 graus em São Paulo.
A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, né não saúde. Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom. Esse frio tá de foder, terça-feira é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará. O cheiro de fogueira vai perfumando o ar. Mesmo céu, mesmo CEP, no lado sul do mapa, sempre ouvindo rap. Pra alegar a rapa nas ruas da sul, eles me chamam Brau. Maldito vagabundo, mente criminal. Hulk, toma uma taça de champanhe, também curte. Desbaratinado, tubaína, tutti-frutti. Fanático, melodramático, bom vivão. Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam. Playboy bom é chinês, australiano. Fala feio, mora longe, não me chama de mano. E aí, brother?
Pau no seu cu, três vezes que eu sou predor, odeio todos vocês. Bem de artes marciais que eu vou de Sigsawa. Quero sua irmã, seu relógio tá guerral. A um ponto se pá, dá pra catar. E pra quebrar de gastar, antes do galo cantar.
O triplex pra coroa é o que malandro quer. Não só desfilar de Nike no pé.
Oh, vem com a minha cara e o din-din do seu pai. Mas no rolê com nós, cê não vai. Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar, entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu se é o crime ou o creme. Se não deves, não teme. As perversas se oriça e os inimigos tremem.
E a neblina cobre a estrada de tapecirica. Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá, zica. Zica.
Não adianta querer, tem que ser, tem que vá.
Nós aqui vai vendo, lavando o ódio embaixo do sereno. Cada um no seu castelo, cada um na sua função. Tudo junto, cada qual na sua solidão. Ei, hey, mulher, mata Mary Jane, impera. Dilui a rádio, solta na atmosfera. Faz a quebrada, o equilíbrio ecológico. E distingue o Judas só no psicológico. Filosofia de fumaça, analise. Cada favelada é um universo em crise. Quem não quer brilhar, quem não mostra que ninguém quer ser coadjuvante de ninguém. Quantos caras bom no auge se afundaram por fama e tá tirando 10 de Havaiana. E quem não quer chegar de ronda preto em banco de couro e ter a caminhada escrita em letras de ouro. A mulher mais linda, sensual e atraente, da pele cor da noite, lisa e reluzente. Andar com quem é mais leal, verdadeiro, na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro. O risco sorriso da criança mais triste e carente. Ouro e diamante, relógio corrente. Vem minha coroa onde eu sempre quis pôr. De turbante e chofé, uma madame na dor. Sofrer pra que mais o mundo jaz do maligno. Morrer como um homem e ter um velório digno. Eu nunca tive bicicleta ou videogame. Agora eu quero um mundo igual cidadão Kane. Da ponte pra cá, antes de tudo é uma escola. Minha meta é 10, 9 e meio nem rola. Meio ponto a vez. E morre um, meio certo não existe, true, ditado é comum. Ser humano perfeito, não tem mesmo não. Procurada, vivo ou morta, perfeição. Errare, humano, este, grego, troiano. Latim, tanto faz pra mim, filho de baiano. Mas se tiver calor, quentão no verão. Cê quer dar um rolê no capão, daquele jeito. Mas perde a linha fácil, veste a carapuça. Esquece esses defeitos no seu jaco de camuça. Jardim, Rosana, três estrelas em Bé. Santa Teresa, Valo, véi, Dom José. Parque, Chácara, Lídia, Faz, Fundão. Muita treta pra Vinícius de Moraes.
Não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente, da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ser.